Ok. Caras amigos e caros amigos, para onde começar? Uma das primeiras questões, talvez, aqui a decidirmos que é estarmos sintonizados em relação aos conteúdos que vamos transmitir aos grupos parlamentares. E, portanto, na abordagem de dois ou três temas que estão interligados e que foram aqui inicialmente apresentados pelo Flávio. A questão da alteração da lei, a consequente eleição para o CCP, a questão do orçamento, e eu, quando falamos do orçamento, não estamos só a falar na proposta que foi apresentada e aprovada na generalidade, das 350 mil euros. Essa proposta pode ser alterada na especialidade, para baixo ou para cima, portanto, mas isso é o menos importante. O importante também é que quais são, no Orçamento de Estado, as propostas apresentadas pelo Governo na ligação às comunidades, são três, e também as propostas apresentadas pelo Governo nas grandes opções do plano de 22 a 26, em sequência das apresentadas de 21 e 23, que estão repartidas na representação externa, e aqui entram a questão dos consulados, e na internacionalização da língua e da cultura portuguesa, onde entram os 29 milhões, o Instituto Camões. Ora, todas estas propostas, o Conselho das Comunidades, não surge, não aparece, coisa que tinha aparecido nos planos de 2015 a 2018, e, portanto, nós não temos uma importância ou dignidade tal que possamos também ser assinalados, tanto na ligação às comunidades como em que são nas grandes opções do plano. São documentos de uma pobreza total e, eu diria até, desprestigiantes para o papel dos outros portugueses que andam aí espalhados pelo mundo. Portanto, estas questões são questões que têm que ser ditas ao PS, não só ao PS, mas entre muitas outras. Depois temos a questão da própria alteração da lei. Eu acho que nós não vamos estar aqui a nos repetirmos. Nós temos a resolução, temos propostas. Essas propostas também, numa outra reunião que poderemos ter, há questões aí em relação à lógica de funcionamento do CCP e a sua organização. Algumas coisas deviam ser alimadas, mas nós não temos nenhuma proposta vinda de nenhum partido para estudarmos e, somente, propor outra organização. Eu, pessoalmente, sou contra a sobreposição de poderes que existe no Conselho das Comunidades, o que dificulta já o nosso trabalho, mas isto não é para aqui. Mas a questão que se coloca aqui é se nós vamos para eleições, quando é que vamos para eleições, e se é a atual lei, se é a lei... Isso está determinado, quer dizer, nós aí não podemos voltar atrás. Existem decisões nesse sentido, em que todos concordamos, e concordámos, inclusive com o Secretário de Estado, que haveria uma nova proposta de lei e íamos para as eleições com alterações. Portanto, isto aí, eu digo isto porque há aí vozes, inclusive eu falo pelo Conselho Geral da Europa, onde nós tivemos duas reuniões, onde há novamente vozes que querem que nós convoquemos no imediato eleições para o CCP. Rejeitando tudo aquilo que nós aprovámos anteriormente. Quer dizer, esta não é a minha posição, nem deve ser a nossa posição, que não é uma posição institucional, nós temos que... Agora, e para não me alongar muito, isto está tudo interligado. A questão nós podemos fazer várias leituras sobre tudo isto. Eu começaria pelo plano estratégico do Secretário de Estado, que surge numa altura em que nós podemos certamente tirar alguns sinais ou alguns indicadores que podem decorrer desta proposta do plano estratégico, um estudo que foi entregue ao ISCTE, que estará pronto em fins de dezembro. Nessa altura, o próprio Secretário de Estado e o Governo irão elaborar um chamado plano estratégico. O plano estratégico será colocado em consulta pública durante 3 meses. E, portanto, eu acho que isto não é... todo este processo também está ligado com o processo que agora decorre, e as declarações do ministro José Luís Carneiro, e as declarações do ministro surgem numa altura, não sei se vocês acompanham isto, mas em que o PS vai apresentar, ou seja, apresentou um projeto de resolução com um grupo de trabalho que se vai dedicar à simplificação da legislação eleitoral também para os chamados imigrantes. E, portanto, aqui vai-se tentar, isto foi apresentado pelo vice-presidente do grupo parlamentar do PS, o deputado ligado Pedro Delgado Alves. E, portanto, este código eleitoral, portanto, no sentido de harmonizar e simplificar a realização das eleições, e este projeto de resolução vai ser apresentado e portanto, vão ser apresentado propostas, entre as quais as tais modalidades de voto, e ir-se-á debruçar sobre a participação dos cidadãos e eleitores residentes do estrangeiro, considerando que este é um dos aspectos mais urgentes e em que pode haver mais novidades. Então, mais novidades, temos a novidade que saiu, portanto, quando se cria um grupo de trabalho no Parlamento, quer dizer, tem, não só os grupos parlamentares, têm que ser apresentadas as sugestões, como também o Governo tem as suas propostas. Portanto, e o José Luís Carneiro antecipou as propostas do Governo. E na antecipação das propostas do Governo, é o que foi dito, quer dizer, é a prioridade no voto presencial em todas as eleições, e aqui refiro-me às eleições legislativas e às presidenciais, e o recurso ao voto postal por declaração do próprio. Isto porque são investidos 8 milhões de euros no processo eleitoral, são gastos 14 milhões de quilos de papel e coisas assim de género, como se a democracia não tivesse custos. Mas, portanto, tudo isto surge numa altura em que nós podemos associar àquela questão das eleições e ao próprio estudo, e perguntar-nos para que é que serve o CCP. Se vale a pena isso para as eleições, se o CCP tem alguma utilidade ou não. Então, essas questões são questões que nós, em nível internamente, temos também que abordar e refletir. Portanto, há aqui um conjunto de situações que decorrem no âmbito deste grupo de trabalho que vai, portanto, simplificar as eleições, e onde nós também estamos aí introduzidos, e depois isto também decorre numa consulta onde se vai perguntar, onde o Governo irá certamente dizer se o Conselho das Comunidades serve para alguma coisa ou não serve, e se a consulta pública irá também apresentar opiniões sobre, portanto, estas questões. Eu poderia estar aqui a apresentar cenários que não são viáveis, mas eu acho que isto são hipóteses a considerar. Porque é que se está a arrastar este processo? Estas questões, repito, isto tem que ser apresentado ao PS, eu agora não vou discutir a questão do voto eletrónico. Agora, esqueçam o voto eletrónico para as eleições. Para as eleições do CCP, se haverá eleições do CCP. Nós temos que pôr a hipótese que não haverá eleições do CCP. Também temos que ter essa hipótese. E nós também temos que ter uma hipótese, depois destes anos todos, nós andamos aqui, para que serve o CCP, qual a utilidade do CCP. Nós estamos sistematicamente a ser, desprezados, quer dizer, desprestigiados e tudo isto, quer dizer, realmente... Existem limites para o que um tipo pode. Portanto, estas questões são interligadas, não vou alongar mais, e antes de sairmos daqui temos que estar mais ou menos, repito, harmonizados, sintonizados com o que é que vamos dizer aos grupos parlamentares, principalmente ao grupo parlamentar do PS e também ao do PSD por causa da questão da lei. Mas, portanto, é isto, quer dizer, é isto. Isto, em princípio, é isto. Pensei, sobre isto teria muito, muito mais coisas para dizer, mas teremos a oportunidade de continuar a falar sobre tudo isto.
Obrigado. O que eu também considero importante, anotei aqui as observações que fizeram, é Batel, ele fez uma esquematização. Como eu disse, nós, quando fomos conversar com os grupos parlamentares ou com a segunda comissão, o que nós temos que fazer é nos focarmos, nos concentrarmos em três grandes temas. Quais são eles? A alteração da lei, a questão do orçamento e o plano estratégico de políticas para as comunidades anunciado pelo Dr. Paulo Cafofo. Tá? Por quê? Porque eu tenho certeza, especialmente lá na comissão, que alguém vai querer falar de funcionamento de posto consular, do ensino do português no estrangeiro. Isto nós já falamos em outras reuniões. Nessas, nós pode ser até que eles queiram mencionar alguma coisa. Agora, nós que temos sempre pouco tempo para falar, nós temos que nos concentrar nesses três temas. Né? Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao plano estratégico. Qual é a nossa posição? Porque a gente tem que ter uma posição. Senão a gente vai para lá, especialmente quando nós estivermos com o nosso secretário. Né? Eu acho o seguinte. Primeiro, não concordarmos, e a gente tem que dizer isso para ele, com o procedimento previsto pelo governo. Porque qual foi o procedimento? E que foi anunciado em programa de televisão, depois da gente estar aqui dias antes, em conversa, uhum. É que contrataram o Observatório da Imigração, não é? do ISTE, né? O que esse órgão, que é um órgão, né? é da universidade, o que eles farão? Eles prepararão um planejamento para ir à consulta pública depois, por 3 meses. Né?
Tem que ser aprovado pelo governo primeiro.
Sim, aprovado, mas depois vai para lá. Ou seja, e nós aqui, quando é que nós entramos nisso? Né? Eu acho que o razoável seria que... quando se foi contratar essa instituição, né, que nós já estivéssemos dialogando também com eles desde o início. Né? E não no final do processo. Né? E essa questão da consulta pública, né, apesar de eu achar bastante relevante, só tem uma questão que me preocupa, é que numa consulta pública, primeiro, a gente nunca sabe quem é que vai participar da consulta pública, né? Porque é voluntário, então, né? E as pessoas podem ir para lá, os mais diferentes perfis, inclusive para propor uma série de alterações que não tem nada com aquilo que a gente tem defendido, né? Então, acho que a gente tem que acompanhar isso e fazer essa crítica, quando estivermos com o secretário, a respeito de por que nós não participamos desde o início desse processo. Pode ser que ainda estejamos a tempo dele dizer, não, então tudo bem, então abre-se o diálogo aí com o Instituto, que seja, enfim. Né? O outro ponto, né, o segundo ponto, trata... da alteração da lei. Né? Porque, e Milu, pode até deixar isso registrado em ata, eu tenho certeza que uma pergunta que nos farão é, alguém vai nos fazer essa pergunta, quais são as nossas propostas? Essa pergunta, se me fizerem de novo, eu digo que eu serei mal educado. Porque eu vou dizer, olha, o senhor então não leu, a senhora não leu, todos os documentos que nós já enviamos diversas vezes para todo mundo. Então, quais são as nossas propostas? Nossas propostas são essas. E nós temos que levar consolidadas as nossas propostas. São essas. Resolução 1 de 2019 e resolução 2 de 2022. consultas obrigatórias, plenário de meio de mandato, a questão da paridade, a mudança da tutela, autonomia do CCP, orçamental, estrutural, a questão dos conselheiros estarem na composição obrigatória dos conselhos consulares e, mais recentemente, a questão do piloto do voto eletrônico e do aumento do número de conselheiros para 100. Né? Essas são as nossas propostas. E eu, assim, eu acho que a gente, nesse momento, não pode ir mais adiante. O que, que nós devemos aguardar é que, quando venha a proposta, aí, concretamente, a gente possa até adicionar mais algumas, mas assim, a gente precisa saber, especialmente o PS e o PSD, que no fundo serão os partidos que vão tentar chegar a algum acordo para aprovar a lei, né, como ela deve ser, para a gente saber o que, que eles pensam a respeito da estruturação, do funcionamento futuro do CCP. Porque a gente não sabe, a verdade é essa. Se alguém me disser aqui qual é a proposta do PS, qual é a proposta do PSD, a gente não sabe. A gente pode até desconfiar, até porque já se hoje conhecem algumas propostas para revisão constitucional, então a gente pode até, né, assim, fazer uma ilação e tentar chegar lá. Mas há pormenores que nós não conhecemos ainda. Eu acho que era importante que eles nos dissessem isso. Né? Olha, bom, isso no caso do PSD e dos outros partidos de oposição. No caso do PS, o que eles tinham que ter feito era ter apresentado a proposta deles há algum tempo. Eu acho que isso é importante. Né? Mas é assim, eu acho que nós nos devemos limitar a essas questões. As propostas são essas da resolução. Se alguém disser, mas não tem mais proposta? Não, nós podemos até ter outras propostas. Queremos saber as de vocês. Né?
Claro.
Porque senão a gente está aqui falando para as paredes sempre. Não é um diálogo, é um monólogo, só a gente que fala sempre. Então, acho que isso é importante. E, assim, em decorrência do que a gente está falando aqui, não é? Por isso que eu mencionei não é? A moção, né? Por quê? Porque eu acho que seria importante que nós falássemos um pouco também de dois pontos que estão aqui na moção e que têm a ver com a própria revisão constitucional, que alguns já têm até apresentado propostas, né? Mesmo que não formais ainda, digamos, que são... ampliação das modalidades de sufrágio em todos os atos eleitorais, e nós já sabemos que aqui tem um problema com o grupo maioritário hoje, na Assembleia, e também com o aumento da representatividade parlamentar, que a gente não está dizendo nem como nem quanto, a gente só está dizendo o seguinte, é importante aumentar, tendo em vista até o aumento do universo eleitoral nas comunidades. Né? Então, eu queria até receber, né, queria pedir contribuições a essa moção, porque eu acho que a gente poderia trabalhar num texto para termos isso aqui aprovado, para já levarmos também para as reuniões com os grupos parlamentares. Olha, o nosso objetivo é tratar desses temas aqui, assim, 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 mas interligado a isso tudo, já que haverá revisão constitucional, tem aqui uma questão também importante para os senhores. Né? E, claro, com o secretário, o doutor Paulo Cafofo, além desses dois temas, não é, a questão do plano estratégico. Porque, assim, eu não sei, aí o Batel me corrija, por favor. Quando a gente fala de plano estratégico, de políticas para as comunidades, a gente está falando do governo. Não é? E eu não sei se a gente pode confundir o governo com o Partido Socialista neste momento aqui. Que são situações distintas. Né? Um está lá no executivo, outro está aqui no legislativo, não sei. Mas, pelo menos, quando a gente for falar com o nosso secretário, doutor Paulo Cafofo, a gente tem que carregar também nesse o primeiro tema que eu mencionei, que era aquele plano estratégico, para a gente... Porque ele já disse que tem três eixos estruturantes, não é? Uhum. A questão dos serviços públicos nas comunidades, e aí por meio dos postos consulares, a questão... do ensino do português, da cultura, né? E a terceira questão, que, como eu já disse para vocês, para mim foi a que ele mais destacou, que é a questão da política econômica, da questão das relações econômicas das comunidades com Portugal, ou de Portugal com as comunidades. Então, é isso. Mais uma rodada aí de intervenções, Cunha. Mais alguma coisa?
Não, eu estou dentro, ou seja, aquilo que eu estava a dizer.
Vamos lá, quer dizer, nós temos de partir do princípio, sobretudo quando estamos a falar com o Partido Socialista. O Partido Socialista terá lido as nossas propostas. Terá certamente lido. Até porque já do José Luís Carneiro, da Berta Nunes, estavam em acordo com 90% do que está lá, é porque leram. E nós não podemos dizer que não leram. A questão aí, que leram, porque se não tivessem lido, não estavam de acordo com 90%. Para isso que leram. A questão é porque é que o processo se arrasta, se vai arrastando e até o momento não existe qualquer proposta. Essa é a questão. E ter um justificativo para essa questão. Porque é que não, até o momento não há uma proposta de lei. Agora, que leram. Deviam ter ido. Não ia por aí. Depois, há a questão da... à questão ligada às eleições, que tem a ver com o teste piloto eletrónico. E aí nós continuamos a manter a nossa posição. Ficou acordado desde o tempo de Berta Nunes, passou de Berta Nunes para este governo, e quer dizer que haveria, portanto, a disponibilidade do governo de testar o voto eleitoral até no Luxemburgo, como foi dito na altura. Portanto, isso nós mantemos, mas não confundir esta posição com as outras posições que têm a ver com a moção aqui proposta por Gol, tem a ver com a questão ligada ao tal código eleitoral que vai ser elaborado para simplificar e harmonizar, inclusive, as questões dos votos americanos, onde, abertamente, o governo já tomou uma posição. E quando o governo toma uma posição através do ministro dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, uma posição que vai ser levada pelo parlamentar, certamente, para este grupo de trabalho que vai analisar o código eleitoral. E partindo do princípio que o voto vai ser presencial em todas as eleições, com o recurso ao voto postal por declaração, as posições do governo. Agora, isto não impede que nós mantenhamos a nossa vontade de haver um aumento de representatividade. O PSD já tem uma proposta nesse sentido. O PSD quer reduzir os deputados de 200 para de 230 para com menos 15, quer retirar 15 deputados, e quer aumentar o círculo da Europa para mais um. Portanto, há uma proposta nesse sentido, já foi apresentada. O PS quer deixar tudo na mesma. Não há alterações de tipo. Nós já sabemos certo posicionamentos em relação à revisão da lei. Agora, estamos a manter o voto eletrónico, isso é uma nossa reivindicação antiga, mas no momento temos que estar certamente preparados que isto desta vez não vai ser possível. Não vai ser possível. E aí é a questão de nos adaptarmos a esta realidade, não abdicando dos nossos posicionamentos, é testar com esta realidade. O que custa, e para terminar tudo, é que em julho, quando foi desta reunião da Comissão da Participação Cívica, o Prado Santos Silva apresenta dizer que nós chegámos a um momento, temos uma maturidade política e técnica para avançar esta revisão. Coisa que nós não temos, ainda não temos uma maturidade política e técnica para avançar com medidas que, certa medida, pudessem facilitar o voto dos portugueses do exterior. Não existe. E nem existe vontade política da parte de todos os partidos da Assembleia. E isso nós temos que confrontar essa realidade. Isto quer dizer, confrontar essa realidade é dizer que nós abdiquemos de alguns objetivos que temos a esse respeito, começando a modalidade de voto eletrónico. Portanto, separar as águas aqui e estar consciente e estamos cientes que nesta proposta de revisão eleitoral, as propostas do José Luís Carneiro, que, vou terminar, agora assim, quando houve o recenseamento automático em 2018, na altura, o próprio José Luís Carneiro, mais tarde, disse que não estavam preparadas, reunidas as condições para implementar modalidades de voto que facilitassem o aumento de votos. Isto foi dito. Nunca foram. É por isso que estão agora. Houve um grupo de trabalho anterior que se avançou alguma coisa e que este grupo de trabalho vai retomar o seu trabalho e vai apresentar medidas para facilitar. Em relação aos imigrantes, sabemos que é o voto presidencial pedido pelo ministro. Agora, se isto, o PS deu a maioria absoluta. Portanto, isto é a realidade que nós temos de nos confrontar. E não. Em relação ao procedimento do plano estratégico, eu acho que o grupo parlamentar do PS, se não sabe, deverá saber que decorre um estudo, quer dizer, e um estudo poderá também ter consequências, a gente não sabe, sobre a própria existência ou não do CCP, quer dizer, sem alarmismos, quer dizer, mas essas questões nós devemos dar conhecimento ou eu estou em crer que o secretário de Estado não avança com um plano de estratégia sem dar conhecimento ao ministro.
Pois.
E que estas questões depois também não são, pelo menos, anunciadas, se bem que assim, superficialmente, no Conselho de Ministros. Isto é sabido. Agora, o resultado, como disse também o deputado, o procedimento, quer dizer, porque não nos consultam a nós, e o Governo tem toda a legitimidade de não nos consultar, toda a legitimidade, passaram ao lado e nos consultaram, mas, portanto, estas são as questões políticas que o Governo que tomou, quer dizer, que nos puseram de parte, que nos puseram ao lado, quer dizer, isso, eu acho que essas questões devem ser apresentadas, portanto, pelo menos dada a conhecer ao grupo parlamentar, caso não conheça. Pronto, de resto, de acordo, quer dizer, devemos estar sintonizados com o que vamos dizer e não sair muito disto. Eu que sou um chato, quer dizer, votação chata. Há uma questão, a gente só vê falar destas questões, há uma questão que é central. As políticas de educação deste governo, um desastre total. E nós, Conselho, estamos calados. Portanto, o que está a passar no ensino português no estrangeiro é um desastre total. Mas eu não vou alongar mais. Portanto,
queres acrescentar ainda mais alguma coisa? Ângelo? Não? Milu?
Sim. Não, eu só me...
Deixar registrado que o Nelson mandou uma mensagem dizendo que não virá agora pela manhã, que ele vai estar conosco à tarde. Mandou aqui agora uma mensagem. Eu fiz aqui as anotações, né? Eu já deixei aqui também anotado as nossas propostas, que é para, enfim, se alguém perguntar, nós pontuarmos aqui cada uma delas, não é? Entretanto, eu li aqui as minhas anotações, não é? E todas as conversas que nós tivemos com os grupos parlamentares e na própria segunda comissão, não é? Tirando aqui o PCP, com a Paula Santos, não é? E o Iniciativa Liberal, que a princípio eles disseram assim, não, nós admitimos o piloto do voto eletrônico para todos os atos, não ainda. Né? Todo mundo havia concordado com isso. Né? E todo mundo também, todas as propostas que nós mencionamos e falamos e depois mandamos por e-mail para todo mundo, de novo, ali pelo mês de agosto, enfim, julho, agosto, depois tivemos aqui, todo mundo concordava com tudo. Né? Agora, a iniciativa tem que caber ao Partido Socialista, é isso que a gente precisa perguntar a eles então. Né? Porque que não houve proposta apresentada até agora. O problema é o quê? O problema é o voto eletrônico. Né? A gente não está dizendo que precisa ser já para tudo. O que a gente estava pedindo era um piloto, não é? Para as nossas eleições, até para a gente avaliar se estamos certos ou não. Não é? Mas nada disso foi feito. Em relação também ao que o Batel falou no início, não é? Que no Conselho Regional da Europa já há uma insatisfação, diversos conselheiros querendo que nós convoquemos uma eleição, não é? Porque isso também está previsto lá na lei, etc., etc. Assim, mas é a maioria dos conselheiros?
Não, são uns 7 ou 8 já.
Tá.
E outros por tabela, mas isso não avança. Não avança, porque nós temos as nossas decisões tomadas em relação a isto. Que existe.
Tá.
Esta questão, portanto, nasceu. Aquilo que me preocupa, mas que faz pensar, e o Flávio e vocês também já tiveram conhecimento. O Conselho Regional da Europa solicitou ao Secretário de Estado de Paulo Cafofo uma reunião logo em que, quando ele foi empossado e deu a conhecer que iria elaborar um plano estratégico. E propusemos, em encontro com o Secretário de Estado, a discutir o plano estratégico, portanto, porque desde 2003 nós temos proposto um plano estratégico para as comunidades portuguesas. Passados 7 meses é que ele respondeu. 7 meses. E respondeu-nos, passados 7 meses, que dizendo que não tinha tido tempo até à altura, porque estava com muito trabalho, muitos afazeres, muitas viagens para aqui e para lá, e não teve tempo de nos responder. E, entretanto, que estava disposto a nos receber, a falar connosco. Organizou-se uma reunião online, numa quinta-feira, para discutir, então, entre outras coisas, a questão do plano estratégico. O Sr. Secretário de Estado não apareceu. Fez-se representar por 3 assessores, e nos quais, portanto, já o Pedro enviou uma imagem, em que eu e o Pedro fomos encontrados com as cadeiras do gabinete do Sr. Secretário de Estado. Estavam 3 pessoas sentadas, invisíveis, não se davam a conhecer. Eu comecei a falar, e passado um momento disse, mas quais são os interlocutores? E então houve lá um que muito tinha a cabeça em relação ao plano estratégico, não disse grande coisa, disse que está numa fase embrionária. E depois, mais tarde, um desapareceu e o outro deu e falou do Instituto de Camões, dizendo que temos mais um professor aí na Europa, que temos 34 minutos, coisas assim. Falámos 45 minutos, portanto, eu falei. E saímos de lá sem nada a saber. Portanto, isto...
Mas falaram sozinhos?
Sim, sim. Eu estive a falar, porque o Pedro nestas questões não fala.
Depois mete 3 pessoas, que nem sequer. Estava a câmara virada para ele.
É isso.
Estava a falar para o muro.
Estava para as cadeiras. Para as cadeiras. De... Hã? Era o Caldeira. Eram os 3 assessores que lá tem. Sim, portanto, quer dizer, quem não quer abordar o tema é porque alguma coisa está por trás disto, quer dizer, não sei se, e o que é que estará por trás disto? Isso não me perguntam, quer dizer, o que é que está. Portanto, é assim. E nesta conformidade, quase todos da Europa criam para demissão coletiva. Cria uma admissão coletiva e depois vem à baila também a questão da Dubai. Mas cria uma admissão coletiva. Estamos a falar de nos tratar para o outro. Epá, só uma parte. Em relação ao voto presidencial, o Gélio Cardoso foi nítido nesse aspecto. Retoma a velha proposta do PCP, desdobramento de mesas. Vamos desdobrar mais as mesas para haver mais votação. Em relação do voto postal, e agora um minuto para a minha opinião foi sempre, nesta altura do campeonato, esta é uma tração política e técnica, em zás para a representatividade, a aposta no voto postal e melhoramento do voto postal era um caminho mais indicado, inclusive o voto postal nas presidenciais, porque 98% da abstenção, quer dizer, não é... E, portanto, o voto postal nas presidenciais poderia, mínimo, pelo menos, baixar para menos 10% ou 12%. Isto já é um avanço, quer dizer, perguntem-se, é insuficiente? É. Mas nem isto hoje é possível, nem isto hoje é possível. Agora, quero saber como é que vou resolver a questão do desdobramento das mesas, com funcionários, isso não me perguntem. Isto é a situação que nós vivemos hoje.
Pronto. Isso é quase impossível, porque mesmo hoje, para dar aulas, a gente tem que arrendar as salas de aulas às escolas, não é? Vai ter que pôr mesas.
Meus amigos, para concluir, nós andámos décadas, com abstenções de 90% e com o direito de voto. Vamos voltar a esse tempo. Portanto, há o direito de voto e voltamos a abstenções de 98%. Mas temos o direito de voto. Passo a ironia.
Bom, eu não quero entrar nesses pormenores, até porque eu acho que o aumento das mesas, para mim, não resolve nada. Nem na Europa, quanto mais fora da Europa. Fora da Europa não se resolve mesmo. Porque, assim, primeiro, não se pode colocar a não ser em postos consulares. Ou vai se colocar numa associação. Não pode. Então, no caso do Brasil, da Argentina, da África do Sul, da Austrália, do Canadá, desses países maiores e todos lá fora, né, são muito grandes, mas esses são os maiores que tem lá fora da Europa, a verdade é que, mesmo que você colocasse em todos os postos consulares, ou até em consulados honorários, que eu acho que nem isso a legislação permite, você não ia alcançar as pessoas. Então, bom, mas enfim. Voltando aqui para aquela proposta de moção, acham que teriam alguma contribuição, algumas contribuições para esse texto? Todo mundo recebeu o texto. O texto está aí. Eu queria que lessem para dizer se alguma questão aqui no texto que queiram alterar, né, alguma contribuição, porque está aqui assim: considerando a importância de iniciarmos o percurso a fim de melhorar a democracia representativa, isso na verdade foi tirado de textos nossos, hein? Apenas foi consolidado aqui. Melhorar a democracia representativa e o aumento do universo eleitoral que quintuplicou nas comunidades nos últimos anos, o Conselho Permanente, reiterando posição manifestada em julho passado, aprova, por unanimidade, enfim, esta moção, a necessária revisão eleitoral, nomeadamente na ampliação das modalidades de sufrágio em todos os atos eleitorais e, no que concerne o aumento de deputados para as comunidades portuguesas, haja vista que o aumento da representatividade parlamentar significará um marco importante da nossa maturidade democrática há 2 anos da celebração do cinquentenário do 25 de abril. Eu só li agora aqui duas palavras, duas vezes escrito aumento. No que concerne o aumento de deputados, haja vista que o aumento da representatividade. Talvez colocar aqui, haja vista que essa representatividade parlamentar significará um marco, essa maior representatividade. Eu só, para não ficar aumento e aumento, não é, dois períodos aí seguidos, no que concerne o aumento de deputados para as comunidades portuguesas. Haja vista que essa maior representatividade parlamentar significará um marco importante da nossa maturidade democrática há 2 anos da celebração. Tal. Essa maior, apenas faria-se, para não ficar aumento e aumento. Né? Podemos, então, aprovar essa moção? Porque aí a gente pede para alterar o pior. Onde é que está isso aqui? Bom, eu vou fazer essa alteração aqui. Vamos dar são 10:55, uns 5 minutinhos de intervalo, tá bom? Aí voltamos às 11 para um fecho dessa conversa.